São 9 horas, 8 minutos, a ouvir a Antena 1 nos Açores. Muito bom dia, até às 12 horas, Interilhas.
Interilhas.
O canal São Jorge Pico está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, mantém a pico está bastante encoberta. E a temperatura de água...
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas. Rádio. Rádio Interilhas.
Muito bom dia, bem-vindos a mais uma semana. A semana de dezembro, a semana do Natal. Uma das semanas do Natal, né? Dezembro já é Natal, pois é, nota-se, não é? 6 de dezembro de 2021, segunda-feira, estamos a começar. O tempo está sombrio, né? Da minha janela é assim, mas há mais janelas para mostrar, o tempo nas ilhas. José Gamboa está comigo, depois de umas merecidas e pechinchinhas férias, não é? Não foi? Ah, não foi. Depois, Margarida Pereira estará aqui às 10h30. Eu sou o Cidónio Betancourt, espero que tenham tido um bom fim de semana, muito agradável, tenham passeado, lido, descansado, relaxado ou até trabalhado. Para hoje temos aqui várias coisas, uma proposta, outra, mais outra, enfim, vamos estar juntos, os nossos olhares do tempo daqui a pouco. Abrimos com uma música que vem da América, onde está o Presidente do Governo, os 30 anos da Casa dos Açores da Nova Inglaterra. Ontem foi um jantar completamente, casa completamente cheia, no Centro Cultural de Fall River. E onde esteve este Manuel Cabral, o Mark Dennis e o João Muniz cantando a saudade. A edição de hoje, a edição, não podia ser da manhã, obviamente, nem de ontem. A edição, esta é de hoje, não, não podia ser de outra maneira, com o Manuel Cabral, 9h12. Hoje é segunda-feira, dia de grandes adeptos. O que é que eles vão discutir à volta daquele banho de balde do Sporting sobre o Benfica.
18 clubes, 18 adeptos, uma liga, um programa. O Clássico, segunda-feira às 7 da tarde. Grandes adeptos, aqui falam todos, com arbitragem de Tiago Alves. A nova temporada já está no ar.
Terceira edição, Semana dos Direitos Humanos. Como defendemos a nossa liberdade? Terá a nossa sociedade poder de mudança? Teremos a liberdade de escolher? De 3 a 10 de dezembro, vários eventos para assistir, participar e refletir. Uma organização Cres Açor com apoio Antena 1 Açores.
Desde cedo, as nossas gentes aprenderam a tirar o melhor partido destas ilhas. É aqui que nascem, como que por magia, das mãos mais experientes, os produtos mais autênticos para nos fazer sonhar. Porque aqui, a tradição ainda é o que era. Neste Natal, compre e ofereça produtos dos Açores. Procure o selo. Uma iniciativa do Governo dos Açores.
Oh, Batista, o que é que estás a fazer?
Estou a fazer um omelete com restos de frango de serroasque. Oh, isto é bom demais para desperdiçar. A minha avó é que sabia. Ela fazia sempre assim. Nada se perdia.
Pois é, mas tem o que perder. E que barbezo. Onde é que tem a sabedoria?
Isso é
que...
Pois, e olha, diz-me uma coisa. E as cascas dos ovos? Também tu usas para comer?
As cascas dos ovos?
Sim.
Oh, amigo, tu fazes cortinha-me. Na vez que as cascas dos ovos é bom, é esmiuçar aqui e meter na terra.
Ah, para adubar, para adubar.
Combate ao desperdício alimentar nos Açores. Uma iniciativa da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Aqui em Portugal, Ponta Delgada.
28 de maio de 1941.
Emissora Regional dos Açores, da Emissora Nacional.
Emissão em Danilas até ao meio-dia. Como sabe, construímos as manhãs.
Record,
na sua antena.
Moralidade. Informação. Antena 1 Açores.
Antena 1 Açores.
80 anos da rádio.
Estamos ainda mais ligados.
Inter-Ilhas.
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
É o tempo dos olheiros, olheiros do tempo. Estão eles com contagem especial para o Natal, mas também a contarem o que foi o fim de semana, o que foi o fim de semana para cada um deles, provavelmente. Ou então, simplesmente a olhar pela janela e a tentar perceber como vai ser o tempo. Mas é um tempo especial, o tempo interior, da interioridade de cada um. Como eles veem da sua janela, a ilha, no fundo, é isso. Todos os dias mensagens diferenciadas. Diferenciadas, mas muito identitárias, muito próximas. Cada um à sua maneira, dizendo o que lhes vai na alma, mas a partir da realidade. A realidade que é o tempo, esse tempo enorme. Um tempo pequenino, o T pequeno, do relógio, e o tempo grande dos calendários, o tempo da vida. E então, o Albert Ross, eram 7 horas 45 minutos, não há muito tempo, já estava ele a dizer o que lhe ia na alma e nos olhos. Ora, nas emoções dele, 2021 a correr vertiginosamente para o seu final. E com estes feriados intercalares, as semanas até vaporizam-se. Mas este fornazinho que antecede o Natal, meu amigo, é energia, é mesmo magia. Mais um belo dia, a despontar pelo vale, céu pouco nublado, vento fraco, quadrante oeste, a temperatura nos 16 graus, ainda o verão de São Martinho. Bom programa, amigo, e uma excelente segunda-feira para ti, colegas olheiros do tempo e para todos os ouvintes do nosso Interilhas, a voz das ilhas. Um abraço do mar. Alberto Rosa, nem uma palavra sobre o seu Benfica. Pois é. E o José Gabriel Silva, hoje chegou um bocadinho mais tarde, já vamos ver. Para não ficarmos na mesma ilha, damos um saltinho até o Nordeste. São Miguel. Alô, São Miguel, alô, Nordeste. Olá, bom dia aqui pela Pedreira. O céu está encoberto, tempo sereno e sem chuva. Tudo em plena calmaria, mas sempre fresco. Toca, toca a agasalhar. Bom trabalho e até amanhã, diz o Daniel Medeiros. Obrigado. A imagem que vem da pedreira do Nordeste. O Nordeste é o Nordeste. António Medina, algures na graciosa Freguesia da Luz. O sol está a brilhar. Não fosse a Freguesia da Luz, digo eu. O sol está a brilhar intensamente. Pequena aragem de sudoeste. A temperatura está ótima e o mar na costa sul está de pequena vaga. Ótima semana para si, colegas de serviço e restantes olheiros do tempo. Um abraço do António Medina. Ilha Graciosa. Obrigado, António. Ah, meu caro Medina, é assim. Está cheio de luz na Freguesia da Luz, na Graciosa. Saltitando agora, voltamos, vou agora à terceira, o Francisco Ferreira. Olá, malta do Interilhas, aqui da Serreta, mais uma semana de trabalho e começa com uma linda manhã de sol, mas fresca. Uma boa semana de trabalho e abraço para todos os olheiros e para o Sidónio também. Ah, muito obrigado, Francisco, também obrigado. Eu incluo-me em todos aqueles que recebem estes abraços, não há problema e não é preciso personificar. Gabriela de Mel já entrou, vamos agora saber o que diz a Joana Mendes. Joana Mendes, que está também na terceira, mas antes vou ao Faial. O José Gabriel Silva ainda não disse de sua justiça, vou agora, que é para saltitarmos já. E então ele diz que o meu bom dia a todos vós aí do estúdio e a todos os que nos ouvem por esse mundo fora hoje, véspera de feriado. Pois ele depois a seguir pede desculpa, não é véspera de feriado, amanhã é que é véspera de feriado. Mas está bem, ele vai adiantado no tempo, não é? já não usa relógio, portanto é natural, não é? A partir da Avenida Marginal da cidade mais ocidental da Europa, neste momento, o tempo está bom, apesar de algum frio. O céu está muito nublado, não há nenhum vento, não há sol. E o mar, bom, o mar no canal está tolo de manso. Gostei de ver o Atlântida e também gostei de ver, finalmente, o Santa Clara ganhar. É, pois é. Ah, Santa Clara. Já outro dia mereceu ganhar. Hein? Já outro dia. Enfim, foi um empate desinfora, mas pronto, a equipa está-se a recompor e tal. E já temos ali mais um novo ponto de Atlântida. Agora é a vez do Cris. Bem, passa à frente. Até depois de amanhã, se Deus quiser. Um abraço deste vosso amigo e olheiros do tempo, José Gabriel. Até depois de amanhã, não. Até amanhã, homem. Amanhã que é a véspera. Isto se quando não se usa relógio, é uma maravilha, não é? José Gabriel Silva, e agora sim, Joana Mendes. Olá, Joana. Ela tem relógio, ela sabe que ela vai para Angra, não é? Bom dia e bom início de semana. O dia de hoje parece ter acordado simpático, com mar calmo, ausência de vento e raras nuvens rascadas no céu. Não há chuva na previsão, mas o focinho pode sempre virar para o outro lado. Até amanhã. Obrigado, Joana Mendes. A Aguarela de São Mateus, Ilha Terceira. E deste lado, portanto, desta ferramenta, deste telemóvel, 966898922, 966898922, nem sei, vai a conduzir, não tomou nota, mas é por aqui que deve mandar as suas mensagens, em princípio. De qualquer maneira, mandam-me também pelo Messenger, vamos lá ver o que é que diz. E temos, bom, o António Serpa e nem quer ver, não é? O António Serpa deve dar lira. Ganhou o Sporting, ganhou o Santa Clara, ele hoje está uma maravilha. É? Ilha Verde, a ilha mais bonita do mundo, pois ela não conheço mais nenhuma, não é? Não é, António? Estou a brincar. Gabriela de Melo. Olá, Gabriela. Ela foi ao jantar ontem com Zé Manuel Bolieiro, no Centro Cultural de Fall River. Bom dia, Interilhas. Bom dia, olheiros do tempo. A acordar nesta manhã nublada, com chuva a bater na vidraça, em Westport. E assim será as condições climatéricas. Aqui na costa leste dos Estados Unidos, esta segunda-feira, enfim, vamos ter ventos fracos. O sol vai aparecer por um pouco. Temperaturas chegaram aos 15 graus Celsius. Mais uma vez, parabéns à Casa dos Açores, da Nova Inglaterra, pelo seu 30º aniversário. Foi um evento espetacular. João Muniz cantou e encantou, hein? Foi um prazer o conhecer. Pois é, o João Muniz, ah, grande João, sim senhor. Levou a sua viola e a saudade, daquela saudade que nasceu aqui no Interilhas e depois no Atlântico, e depois foi por aí fora e tal, nunca mais parou. É assim, já está nos palcos da América. Muito bem, obrigado, Gabriela, por esta notazinha matinal. Vamos lá ver se temos mais alguma mensagem. Vou abrir aqui o lado do WhatsApp e a ver se tenho aqui alguma fotografia e tal. Eu gosto sempre de sublinhar esse lado dos fotógrafos, que não dizem muitas palavras, mas mandam fotografias. Obrigado. E agora tenho a mensagem que vem da Alemanha. Ora, Margarida Nuremberg, na sua varanda do Reno. Bom dia, Sidónia, amigos ouvintes. Maravilhoso este Atlântida. Ah, o Atlântida de sábado na Expo Açores, do artesanato, não é? Nas portas do mar. Maravilhoso este Atlântida, diz ela, a partir da Alemanha, por mostrar como é rico e lindo o artesanato dos Açores. O poder criador dos seus artesãos, verdadeiros artistas, em qualquer domínio da arte. Fiquei encantada com o que vi. Pena a Câmara ter de seguir logo para o outro stand-up. E não sabe os que ficaram para trás. Esse aqui é o dilema. A gente quer mostrar tudo em pormenor, mas não dá, não é? E em qualquer obra criada, quer seja numa toalha bordada, num licor de tangerina, não me falo no licor de tangerina, não me falo, isso é a minha perdição, num presépio feito com conchas ou num registro do Senhor Santo Cristo, sente-se esse algo a que muitos chamam a poesia das mãos. É verdade, poesia das mãos, diz o poeta, poesia que vem de um coração que vai até ao céu e a tudo mais que de belo rodeia e inspira, trazendo em si sempre, quer na sua ilha ou em qualquer outro ponto do globo, o seu país em flor. Ela citando o verso, os versos com que acabei o programa. Olha como ela tomou nota. Hein? Um bem-aja à RTP Açores e ao Sidónio. Para todos, uma boa semana e muita saúde. Margarida Nuremberg, varanda do Reno. Ela tem que vir aos Açores. É necessário vir aos Açores. Fala assim dos Açores, escreve sobre os Açores e nunca veio aos Açores. São 9 horas 23 minutos. Emissão Interilhas.
Interilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
Pois, nós daqui a bocadinho vamos... Olha ela! Lá a Sofia. Estava a falar na América e ela foi logo buscar o... Pois é. Oh, o cavaquinho. A Sofia Dutra, na terceira, estava a ouvir. Estava a ouvir nós a falarmos da América, da Casa dos Açores e... Está, trazendo essa sonoridade. Música, artistas açorianos. Abrindo com uma voz terceira, a Sofia Dutra e o seu trio, em especial para o Interilhas. Vamos embora, Sofia, preciso gravar agora aí qualquer coisa para ficar, não é? A sua jovialidade, o seu lado mais americanizado, não? Estávamos a falar da América, e a América aqui tão próxima. Pois é, meus amigos, nós vamos, porque é hora de tomar um cafezinho matinal. Ah, obrigado. Obrigado àquele senhor do Porto Martins que me encontrou na feira, voltou atrás duas vezes, tirámos uma selfie. Obrigado, é um fã deste programa. Obrigado, diz que não perde um minutinho. O Porto Martins, na Terceira. Porto Martins cheira-me a... cheira-me a casinhas, cheira-nos a uma junta de freguesia muito dinâmica, cheira-me a... piscina natural, cheira-me a azeitonas, turismo rural, sei lá. Porto Martins é um caso à parte, não é? Porto Martins, na Ilha Terceira, nós vamos agora para a lomba de uma das lombas da povoação. Mas isto é que é. Os aviões chegam, partem, levam, trazem, é assim mesmo. A ermida de Santa Bárbara, na imprensa miquelense, já aqui outro dia demos um toque sobre isso, mas agora que foi lançado o livro, compilação dos artigos publicados desde o final do século XIX até à atualidade. É a organização do Dr. Kevin Miguel Vieira. E o prefácio é do padre João da Ponte. Olá, seu padre, um grande abraço. Uma bela voz de coral, hein? Se ele não está a cantar no coral, tem que começar a cantar, porque ele é uma bela voz. E com a apresentação da doutora Susana Golar Costa. Isto foi dia 4, portanto foi anteontem, às 15 horas, no Auditório Municipal da Povoação. Ora, nós não tínhamos programa, não podemos estar presentes, obrigado pelo convite. A ermida Santa Bárbara, na imprensa miquelense. E o autor já não está nos Açores, já está no Porto outra vez. Isto chega, partande, não é? Doutor Kevin, bom dia!
Bom dia, Sr. Sidónio, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Como é que está essa cidade do Porto? Está bonita?
Está bonita, mas o tempo já está a começar a chover, já está nublado.
Ah, isso fica logo nublado, mas o Porto tem esta coisa, mesmo nublado, o Porto é bonito, não é?
Exatamente.
Aquela neblina, o Rui Veloso canta isso muito bem, aquele do outro lado de Gaio, ver a cidade... E quando ela está iluminada e há uma neblinazinha fantástica, não é? Sobre a Ponte de Dom Luís, qualquer coisa assim.
Claro.
Olha, mas o que é mais bonito? É a Ponte de Dom Luís ou a Ermida Santa Bárbara na povoação? Hã?
Ui, grande questão. Bem, ambas são bonitas, mas a menina dos meus olhos, que é a Ermida de Santa Bárbara, de facto, tem uma vista mais bonita e tem um significado especial para mim e para todos os povoacenses e também miguelenses em geral. Mas a questão da ermida, a questão da pergunta foi um pouco complicada, até porque adoro ambos os monumentos, mas eu vou puxar a asa à minha sardinha e à menina dos meus olhos.
Se não fosse para ser complicado, eu não tinha feito a pergunta, não é?
Exatamente.
Mas olha, mas a ermida de Santa Bárbara, imaginemos, podia ficar aí, nós em Gaia, olhar para a ponte e lá ao fundo a ermida iluminada, podia ser, não é? Vamos compor assim um quadro à Cascarreiro, não é? Fazer assim uma alegoria e meter Santa Bárbara aí por cima da ponte de Dom Luís. Que tal?
Ui,
Brasil. Maravilha, é? Maravilha. Olha, então, Santa Bárbara, o que é que tem de importante estes? Que foi num trabalho de pesquisa, de compilação, de trabalho... Eu sei que é um livro fantástico, e agora é que veio à luz do dia, mas é um livro que tem importância porque esta ermida, a primeira ermida, não é? Aquela primeira, depois ela desapareceu, veio uma segunda, tem a ver com o povoamento da Ilha de São Miguel.
Exatamente. A Ermida de Santa Bárbara, não a atual edificação, mas sim a invocação é a invocação mais antiga do templo construído na Ilha de São Miguel.
Uhum.
De facto, Gaspar Frutuoso também diz isso, refere ao primeiro templo construído na Ilha de São Miguel, que é a Ermida de Santa Bárbara, e infelizmente devido às intempéries e sofrido aos terremotos que destruíram o primitivo templo, a reedificação, a atual edificação da ermida é um símbolo do passado. Portanto, quando falamos em ermida de Santa Bárbara, como a mais antiga do templo, o mais antigo templo construído na Ilha de São Miguel, estamos a falar não do edifício, mas do seu simbolismo histórico, da sua memória histórica, dos nossos antepassados. Estamos a falar na invocação da Ermida de Santa Bárbara, porque a invocação é a mesma, não houve qualquer alteração da invocação do templo. E quando falamos o mais antigo templo construído na Ilha de São Miguel, do meu ponto de vista, atenção, estamos a falar não da edificação, sim, a edificação também é importante, mas estamos a falar sobretudo da invocação.
Uhum.
Vamos muito ao encontro da memória histórica,
uhum,
e do simbolismo que a atual edificação e a invocação representam para todos nós, quer povoacenses, quer miquelenses.
Uhum. Só um pormenor, a atual ermida é construída no mesmo local da velha ermida da primeira? Ou é um bocadinho mais ao lado?
Isto é agora uma grande questão.
Ah, é?
Uhum. Não há fontes, é tão momento, não conheço fontes que permitam que o atual edifício que permite localizar exatamente onde foi o atual edifício.
Uhum.
Deduz-se que das hipóteses lançadas, deduz-se que uma das possibilidades terá sido junto ao mar, seja, cá embaixo na praia,
uhum,
ou então lá em cima, já diretamente lá em cima, uhum, até porque temos que ver a povoação, ou melhor, a Ilha de São Miguel, há 500 anos atrás,
pois,
onde não havia segurança, onde não havia, onde havia constantemente ataques de piratas.
Os piratas, não é?
E sendo a ermida de Santa, sendo os templos religiosos locais de culto e sagrados e com bastante significado para as populações, também há a possibilidade de eles terem edificado a ermida no sítio,
uhum,
onde estavas.
Uhum.
Agora, isto são teses de localização, infelizmente, são hipóteses.
Uhum.
Infelizmente, até à data, não conheço,
uhum,
pelo menos, qualquer tipo de fonte historiográfica, à exceção de Gaspar Frutuoso, que aborda essa questão.
Uhum.
Gaspar Frutuoso, só para dizer que Gaspar Frutuoso situa a ermida de Santa Bárbara da banda leste da outra caramba de Ribeira que sai ao mar, mas não especifica,
uhum,
em que ribeira é que se refere.
Claro.
E depois isso também tem outra questão. É de onde é que, para Gaspar Frutuoso escrever a sua memória, em que ponto é que ele se situa,
uhum,
para ver a ermida?
É, exatamente, isso é interessante. Onde é que ele estava para depois...
Onde é que ele
depois
estava?
Tudo o que o texto diz, à direita, à esquerda, ao centro, tal, mas é em função do sítio onde está. E é isso que está por descobrir, não é?
Olha,
a gente podia mandar um e-mail ao Gaspar Frutuoso, não é? Que tal? gasparfrutuoso@hotmail.com. Seu padre, diga-me lá, onde é que estava afinal? Capaz... Mas olha, o livro, a importância do livro, já agora, e não é só para a povoação, e não é só uma questão de uma ermida e mais uma, não. É, primeiro, esta foi a primeira ermida da ilha, não é? A primeira.
Claro.
E depois, toda a documentação tem a ver, é um conjunto de artigos e análises interpretativas da primeira, portanto, mesmo aquela que não existiu. Ou seja, é importante para a história dos Açores e da Ilha de São Miguel. E, portanto, o valor deste livro está aí, sobretudo, não é?
Exatamente. Eu desde o início desde os finais de 2010, que ando a fazer um trabalho de investigação historiográfica pessoal, sobre a ermida de Santa Bárbara e que,
uhum,
desencadeou para tudo o que sucedeu nos anos posteriores.
Uhum.
E eu fui notando que desde os finais do século XIX até aos nossos dias, a ermida de Santa Bárbara tem tido um extraordinário eco na imprensa michelense.
Uhum.
De facto, o teor dos artigos que se encontram agora plasmados e que se encontram agora compilados permite-nos ter um melhor, constitui sem dúvida um importante rol de fontes que contribuem para nós agora termos um melhor conhecimento e compreensão do percurso histórico da ermida de Santa Bárbara desde os finais do século XIX até à atualidade, até porque estas fontes historiográficas, e é preciso não esquecer também a importância da imprensa de época como fonte historiográfica,
uhum,
através destes artigos, permite-nos reescrever a história da Ilmida com mais dados para além dos que já se conhece.
E tudo isto vem no livro? Tudo isto
vem no livro. Por exemplo, após o terremoto de 1879-1881, sabemos que a Junta de Paróquia, através de um artigo publicado no Clamor Povoacense, se não me falha a memória, agora porque não tenho nenhum exemplar aqui comigo, deveria, mas agora no momento não tenho.
Claro.
Sabemos que em 1885, então Junta de Paróquia da População mandou reerguer a Ermida de Santa Bárbara. Portanto, de 1885 a 1904, o dia 14 de novembro de 1804, é um período de 9 anos. Atendendo à circunstância que sabemos, isto é só um exemplo concreto, sabemos que a data de reedificação, do início das obras de reedificação, isto já é um caminho para se começar a escrever a história. Isto já é uma linha que se acrescenta à história de Santa Bárbara.
Ora, aí está. O livro está aí. É uma bela prenda para o Natal, então, não é?
Exatamente. Devo realçar que a publicação vem no âmbito das comemorações dos 125 anos da reedificação da Ermida, mas também é uma forma do grupo de amigos da Ermida de Santa Bárbara ganhar, conseguir angariar fundos para ajudar a paróquia de Nossa Senhora Mãe de Deus a manter a Ermida. Porque é muito, como eu dizia sábado e como havíamos sempre referido, é muito fácil abrir os monumentos, é muito fácil fazer as inaugurações. Mas a questão aqui é, o problema é manter.
Manter, exatamente.
E para manter é necessário fundos.
Ora.
E uma das formas, e aproveitando a efeméride comemorativa dos 125 anos, e também esta necessidade de angariar fundos para manter a ermida, elaborou-se o livro.
Muito bem.
E devo realçar que o Sr. Sidónio disse que a professora Susana fez a apresentação. Infelizmente, por motivos de força maior, a professora Susana não pôde estar presente.
Peço desculpa por ter dito.
Não faz mal.
Estava anunciado.
Não faz mal.
Pronto, ainda então fica aqui a nota sobre esse. Ora, o que interessa, para já, é tudo aquilo que vem no livro e que aqui já levantámos de alguma maneira, mas são 125 anos da reedificação da Ermida de Santa Bárbara na povoação, faz parte da história da Ilha de São Miguel e o grupo de amigos tem neste livro também uma forma de angariar alguns fundos, porque a igreja, esta ermida, tem um grupo de amigos para torná-la viva e manter-se ao público. Kevin!
Já temos, só uma parte, já temos, e se quiserem por gostos, já temos uma página no Facebook que se chama Grupo de Amigos da Ermida de Santa Bárbara, Povoação.
Muito bem. Fica aqui esta nota. Parabéns pelo livro. Eu sei que era um sonho antigo.
Obrigado.
E aqui está o livro
obrigado pelo convite.
Pelo amor,
para estar hoje aqui presente.
À distância, mesmo a olhar para o Douro, mesmo a olhar para a Foz, está a ver o Gaspar Frutuoso. A gente não sabe onde é que ele estava quando começou a escrever, mas a gente sabe onde é que está. Olha, também não sabemos onde é que está o Kevin neste momento. Está no Porto, mas o Porto é muito grande.
Estou no Porto, mas estou no ICBAS, no Instituto de Ciências Biomédicas.
Olha, pronto. Está a fazer continuar os seus estudos, não é? Está a fazer mestrado ou doutoramento já?
De fazer um mestrado.
É mestrado em História.
Em História e Património, ramo de mediação patrimonial.
O papel de Santa Bárbara, hein? Quando Santa Bárbara, quando chove, como é que é, Santa Bárbara?
Quando chove e faz trevões, lembram-se de Santa Bárbara.
Mas hoje nós lembrámos-nos de Santa Bárbara, não porque esteja a chover, nem porque faça trevões, porque lembramos sempre de Santa Bárbara. Hein? Um grande abraço, Kevin.
Um abraço.
Olha, um bailinho da povoação aqui, é? Um bailinho da povoação para ajudar.
nasceu. Já estava em São Vicente, minha mãe quando nasceu. Já eu estava em São Vicente, minha mãe está teimosa, que nasceu à minha frente. Minha mãe está teimosa, que nasceu à minha frente. Oh, que linda rosa é esta, tenho aqui ao pé de mim. Oh, que linda rosa é esta, tenho aqui ao pé de mim. O cheirinho que ela deita parece que vem do jardim. O cheirinho que ela deita parece que vem do jardim. Vai-se pela escada acima, senhor sogro, já cá vai. O baile da povoação que ia me inventar. O baile da povoação que ia me inventar. Foi a filha de padeira toda a noite a penar. Foi a filha de padeira toda a noite a penar.
A Ronda dos Quatro Caminhos, a Orquestra Regional Iraçoriana.
Filha de padeira.
E o tema. O tema. O Baile da Povoação. É um excelente CD, com vários coros dos Açores, e que é daquelas obras, consideramos assim, obra de prestígio, não é? Não é para andar por aí a vender ao desbarato, não, mas tem vários coros dos Açores, a experiência e o saber do grupo Ronda dos Quatro Caminhos e, em fundo, a Orquestra Regional Iraçoriana. Bem, é verdade, que é feita a orquestra da Iraçoriana. Quando abre, a gente diz montes de coisas, não é? Mas quando desaparece, a gente fica sem saber se desapareceu, se hibernou. A Iraçoriana, que é feita a Iraçoriana? Uma pergunta para milhões. Ora, a música de Natal, será Natal, é Natal, é Natal. Papai Noel. Há música de Natal açoriana, sabiam? Ah, e há vários discos este Natal, pelo menos três. Três discos de Natal. Um vem da Ribeirinha da Ilha Terceira. O outro vem do Bel Cantos da Terceira. E o outro, belíssimo disco, os Bela Aurora. Com certeza que há mais. Eu só estou a dar três para abrir o apetite, tá? Mas já será Natal, dia 8 de dezembro, é depois da manhã. Não é? Dia de Nossa Senhora da Conceição é considerado, enfim, em São Miguel é uma tradição imensa, não é? O Dia das Montras é o princípio do Natal. Natal mais mercantil e tal. Mas, é verdade, é nessa altura que os comerciantes, as prendinhas, aquelas coisas todas, acendem-se as luzes, fica tudo enfeitadinho. É verdade, é o Natal. Natal é quando um homem quiser, acende-se a luz. E aquela música de Natal que vem no... nos centros comerciais, a gente está sempre a ouvir em fundo. Olha, a música de Natal. Vamos agora a uma freguesia dos Açores, porque também, a partir de depois de amanhã, vai dar um mote para grandes eventos. É uma grande freguesia. Pico da Pedra. A terra de Cristóvão Aguiar. Do Onésimo Almeida. Gilberto Bernardo. Tanta gente. E do Rui Anjo, que é o presidente da Junta. Bom dia, Sr. Presidente.
Bom dia, Sidónio. Obrigado pelo convite. Eu não sou o presidente da Junta, não sou o responsável pela...
E nunca foi presidente?
Nunca fui presidente e não tenho aspirações.
Oh, eu ia já dizer, está-se, enfim, pronto, eu ia dizer que estava no caminho já, na vereda, a caminho de, mas não.
Não, eu não sou, eu não tenho aspirações a ser, até porque a nossa junta de freguesia está muito bem entregue, o presidente é o Fábio Bernardo.
É verdade, é verdade.
E está a fazer um trabalho.
O Fábio Bernardo, o nosso...
É verdade.
Eu estava a entrar, sabe porquê? Olha, o pai, o nosso grande João Bernardo, trabalha aqui na televisão.
Precisamente,
não é?
Precisamente.
E eu estava aqui a ver se ele vinha por aí dentro a dizer, então o meu filho é que é o presidente. Mas ele olhou para... Costuma andar sempre por aqui, mas hoje está mais fora.
Utilizando aquela expressão que se tornou popular há muitos poucos anos através da televisão, o filho dele é que é mesmo o presidente da junta.
É verdade, é verdade. O Fábio, grande abraço para ele. Oh, Rui, como é começar o Natal com anjos no nome? Rui Anjos.
É sempre bom. Há 48 anos, em breve, há 49, em breve vai ser comemorado a 49ª Volta ao Sol.
Sim.
Mas sim, é muito bom comemorar o Natal com anjos no nome. De facto, torna tudo muito mais fácil.
Pois
não
é.
Quer dizer que com isso venham mais prendas. Existe a obrigação de despertarmos sempre melhor de ano para ano. Isso é que é importante fazer. Muito bem.
E o que é que vamos ter aí? Vamos ter aí uma...
O programa das festas, é verdade, do Pico da Pedra, um programa que tem mais do que um mês de duração, contando, obviamente, e terminando com a participação neste grande evento, que é uma tradição para todos os açorianos, mas que na Ribeira Grande tem sempre um cunho muito especial, e que a RTP e a Antena 1 costumam também acompanhar, que é o Cantar às Estrelas, que será no dia 1 de Fevereiro. Logicamente que ainda antes, e já no dia da Imaculada Conceição, no dia 8, temos a abertura de iluminação de Natal, e também a inauguração, no Museu Local do Pico da Pedra, da exposição Natal Entre Mãos, de Maria da Conceição Gomes. Portanto, vão ser os dois momentos de abertura deste programa das festas de Natal. Depois, no dia 12, a Orquestra Ligeira da Povoação visita o Pico da Pedra, para, no Salão da Casa do Povo do Pico da Pedra, e pela batuta do maestro Carlos Sousa, promover e apresentar então o concerto de Natal. No dia 19, o Parque Pedagógico Recreativo Infantil Maria das Mercês Carreira, uma infraestrutura que foi inaugurada pela Câmara Municipal da Ribeira Grande e que está sob sua gestão já há alguns anos desta parte, vai ser o palco para realizarmos o Parque Natal. Ao fim e ao cabo é uma tarde de animação para os mais novos, onde vamos ter diversas atividades, onde eles podem brincar com os pula-pulas, vão haver pinturas faciais, modelagens de balões. Conseguimos ainda garantir as presenças das mascotes Disney, o Mickey e a Minnie, e claro está, não podia deixar de ser, como é Natal, vai aparecer Pai Natal e com certeza que vai haver surpresas.
Que grande programa, isto é o Pico da Pedra no seu melhor, não é?
É o Pico da Pedra no seu melhor.
Olha, e como é que está as ruas enfeitadas e tal, é? Há aí um toquezinho de Gilberto Bernardo ou não?
Há sempre um toque de Gilberto Bernardo, aliás. não fosse o Gilberto Bernardo a nossa fonte de inspiração, entre muitos outros grandes nomes que aqui nasceram e que por mais diversos motivos já cá não vivem, ou que ainda escolhem esta terra para viver. Mas há, obviamente, sempre inspiração, e é uma inspiração para todos nós, o Sr. Gilberto Bernardo e todos os outros, a quem aproveito também o espaço em Antena para enviar um abraço, se nos quiserem ouvir, para dizer que ainda antes do Natal, no dia 22/12, os pequeninos e os mais séniores vão ter um dia grande de atividades. Se as crianças dos centros de atividades de tempos livres que têm aqui sede na freguesia vão ao presépio movimentado da Ribeira Grande tomar conhecimento também dessa tradição e dessa peça da história do concelho, os nossos mais idosos vão até ao bonito Val das Furnas
ver o outro presépio.
Ver o outro presépio, que também é extremamente conhecido.
Que
e depois, a partir daqui, esperamos todos pela noite de consoada e, claro está, pelo dia de Natal, para que então se comecem as comemorações da passagem do ano e dar as boas-vindas a 2022, com a animação que vamos ter no Largo do Trabalhador, fogo de artifício à meia-noite, como não poderia deixar de ser, e no dia 8 de janeiro realizamos mais uma edição da prova do Bolo Rei, uma iniciativa que foi criada por esta junta de freguesia e que volta a ter lugar no Salão da Casa do Bolo.
Mas é um Bolo Rei de que tamanho?
São muitos Bolos Reis.
Ah, muitos Bolos Reis, está bem.
Ao fim e ao cabo, cada um é convidado a trazer
o seu Bolo Rei e depois é uma provazinha. Olha, gostei mais disso, mas deixa-me provar aquilo.
Nem mais.
E no fim comes os bolos todos, não é?
Pronto, mas isso depois é um problema entre nós e os dentistas. Mas sim, acaba por...
Olha, e o Bolo Rei a seco também não funciona. O que é que se bebe normalmente?
Eu costumo dizer, eu sou muito peculiar nessas coisas. Além de todos os licores e todas aquelas coisas que se criam por altura do Natal e que cada um mostra o melhor e as suas habilidades, o melhor que sabe fazer na arte licoreira, eu continuo a gostar muito de um chazinho ou preto ou verde da Gorriana.
Gorriana, sim senhor.
A minha amiga Madalena Mota, regra geral, continua a levar esta tradição e este empreendimento da sua família em França. E bem, porque o que é facto é que continuamos todos a ser consumidores e continua a ser ainda das melhores
coisas. O chazinho quentinho, não é? Com o bolo rei.
Numa noite fria de Natal. O que é que pode querer melhor?
É verdade, tem razão, Rui. Não fosse ele do Anjos, não é? Lá em cima, os anjos bebem chazinho da Gorriana.
Também.
Eu sabe muito. Olha aqui o grupo da... Vocês já não têm o grupo, não é? Mas é uma pena. O grupo de música popular Voz da Terra. O Rui lembra-se do... Claro que se lembra, não é? O Cantar a Ilha, um CD ainda com capa do Gilberto. E muitas músicas do Gilberto, não é?
É verdade. Mais uma das suas grandes manifestações de amor à cultura que ele tem e do enorme jeito que tem.
É verdade. Fica aqui esta notinha. E este é um exemplo de como as nossas freguesias estão bem vivas agora para o Natal, o que é impossível divulgar tudo na rádio. Eu dei como exemplo o Pico da Pedra porque é um programa multidisciplinar, envolve crianças, envolve os mais velhos, e as coisas que não há, eles vão fazer com que as pessoas conheçam. É interessante levar as crianças ao presépio da movimentada Ribeira Grande, como é também interessante levar os mais idosos até às Furnas. Só o passeio já é uma maravilha. Depois ver aquele belo presépio das Furnas é qualquer coisa de encantatório. Ora bem, e isto é promovido tudo pela Junta de Freguesia, estou certo?
É tudo promovido pela Junta de Freguesia, em colaboração, que lá está, com várias entidades, dos quais destacamos a Câmara Municipal da Ribeira Grande, também a Casa do Povo do Pico da Pedra, e obviamente todos os outros que se juntam até nós e que a Junta de Freguesia agradece, porque sem a presença deles não seria possível
muito
termos
bem
este programa de Natal.
Muito bem, está a começar. É já no dia 8 de dezembro, termina a 1 de fevereiro, com a tal noite, não é? A noite das estrelas. A noite das estrelas, como se diz na Ribeira Grande, e que vocês vão estar representados, claro, com Gilberto Bernardo e mais aqueles músicos todos vestidos de sobretudo, e aquele chapéu, aquela boina na cabeça, chapéu e boina, mas há um chapéu próprio da noite das estrelas, né, que eu também já sei, não é um chapéu qualquer, é um chapéu especial, mas cada um vai à sua maneira, e a Junta de Freguesia e os grupos do Pico da Pedra não vão deixar passar a oportunidade de se fazer representar em grande. E já está aqui no programa. Programa de Natal a 8 de dezembro e termina com o Cantar às Estrelas da Ribeira Grande a 1 de fevereiro. Isto é que é. O Natal é quando o homem quiser, mas o Pico da Pedra é todos os dias. Grande abraço,
Rui. Igualmente, obrigado pela oportunidade. Boas festas. E
obrigado.
Boa Natal para o Sidónio, para toda a equipa da Antena 1 e para todos os ouvintes.
Obrigado, Rui Anjos.
Mandei-te uma cartinha. Ai, como fiquei doente. Quantas saudades eu tinha. Quantas saudades eu tinha, ai como fiquei doente. Mandei-te uma cartinha das terras do sol poente. Ai minha garantidade, ai tão longe que tu andas. Eu sou a tua saudade nas cartas que tu me mandas. Eu sou a tua saudade nas cartas que tu me mandas. Carta que te enviei, iam erros e ternura. Nos abraços que eu mandei, com beijinhos à mistura. Com beijinhos à mistura, nos abraços que eu mandei, iam erros e ternura. Na carta que te enviei, ai minha garanta.
Saudades de outrora, o grupo do Pico da Pedra, o grupo da música popular Voz da Terra, o CD Cantar a Ilha. O grupo já não existe, mas foi um belíssimo grupo. Mas todos vão tocando e cantando noutros projetos. Por falar em Natal, não resisto à tentação. Obrigado. Obrigado. Ah, fizeste. Ah, sim, senhor.
José Gamboa pôs-me já aqui no meu alinhamento. Um tema que chegou de madrugada. Jéssica Amaro, originária de Nordeste. Jéssica, vive em Toronto, é uma artista. É uma artista. E que artista, não é? Um beijinho para a Jéssica Amaro. Mandou-nos este Silent Night. Vamos lá, um cheirinho a Natal com gente dos Açores.
All is bright round yon virgin mother and child. Holy infant so tender and mild.
Acabadinha de chegar de Toronto, esta melodia para o Winter Hillers. Um clássico, o Silent Night, com a voz bem açoriana de Jéssica Amaro. Amaro de Nordeste, Algarvia. Vamos às notícias do país e do mundo. Há mais mundo para além do Winter Hillers.